O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União.
Muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa do Estado da União, um programa que pretende debater a atualidade europeia, procurando informar e elucidar os cidadãos sobre assuntos europeus relevantes para o seu dia-a-dia. Ao meu lado, e a moderar comigo a conversa, a Alzira Costa, coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho. Boa tarde, Alzira Costa. Ao longo do programa de hoje, iremos abordar temáticas relacionadas com o ambiente e energia, ainda no âmbito das 10 prioridades da atual Comissão Europeia para o presente mandato, que cessará funções no próximo ano. Mesmo nos dias de hoje, muitas pessoas encaram o ambiente como um dado adquirido, mas a pressão exercida sobre os recursos limitados da Terra tem vindo a aumentar a um ritmo sem precedentes. O nosso comportamento tem exercido grandes pressões sobre o planeta. Ao longo do século XX, registou-se um considerável aumento na utilização de fósseis e na extração de recursos materiais, respectivamente 12 e 34 vezes mais. Até 2050, estima-se que a procura de alimentos para consumo humano e animal e de fibras poderá aumentar 70%. Se continuarmos a utilizar os recursos naturais ao ritmo atual, serão necessários mais de dois planetas para garantir a nossa subsistência. Tal como é habitual, temos connosco a professora Alexandra Silveira. Muito boa tarde, professora. Sim. Comentadora residente neste programa e titulada Cátedra Jean Monnet, em Direito da União Europeia da Universidade do Minho. A preocupação com o ambiente, pelo menos na União Europeia, já vem desde os anos 60, do século passado. Nos anos 70, 80, deu-se atenção a questões ambientais, como a proteção das espécies ou a melhoria da qualidade do ar e da água. A pergunta que lhe colocava era esta, é que porquê é que é necessária uma política do ambiente na União Europeia?
Olá, Paulo. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu diria porque dificilmente nós encontramos algo mais transfronteiriço do que o ambiente, não é? Se costuma dizer que o ambiente não conhece fronteiras. E os Estados-membros individualmente considerados não conseguem enfrentar os fluxos transfronteiriços que não controlam, não é? O sociólogo Jürgen Habermas costumava utilizar o exemplo da central nuclear para ilustrar em que medida a ideia de Estado soberano estava a exigir reparos. E ele dizia que se ocorresse um acidente numa central nuclear próxima à fronteira de um Estado, os danos se estenderiam muito para além da fronteira daquele Estado onde o acidente ocorreu, afetando as populações de outros Estados, não é? E isso denota em que medida são necessárias normas comuns que regulem o funcionamento de setores da vida em sociedade que escapam ao controle dos estados individualmente, e o ambiente é um exemplo clássico disso. Ora, como a vida é muito mais criativa e muito mais caprichosa do que os exemplos doutrinários, o exemplo hipotético de Habermas nos ia acontecendo a nós em Portugal e só foi obstaculizado porque existe um direito do ambiente regulado pela União Europeia. Recentemente, eu acho que todos acompanhamos isso, o Estado espanhol pretendia reabilitar um armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz, localizado ali junto ao rio Tejo, cerca de 100 quilômetros de Portugal, ali mais ou menos na fronteira com Castelo Branco e Porto Alegre. Ocorre que as normas europeias prevêm a realização de um estudo de impacto ambiental que envolva a consulta das populações dos Estados-membros afetados pela construção de equipamentos dessa natureza. E nós, em Portugal, não fomos tidos nem achados. Né? Então, Portugal queixou-se à Comissão Europeia por violação do direito da União Europeia em matéria ambiental e a nossa opinião teve de ser considerada. Na sequência, Portugal aprovou a construção do armazém temporário de resíduos. A central de Almaraz, em princípio, vai deixar de funcionar após 2020. Espera-se que não haja renovação da licença. Mas o certo é que, sem direito da União Europeia, nós não tínhamos nem sido informados, nem consultados, nem coisa nenhuma sobre algo que nos afeta diretamente. Eu tenho dito nestes nossos encontros que o poder desterritorializou-se. E esse é um exemplo evidente de como isso acontece. As circunscrições eleitorais onde nós exercemos o nosso direito de voto não são aquelas em que se decide sobre o nosso destino coletivo. Eu disse, ainda vi um programa de televisão que se perguntava, não é, para onde é que foi o poder. E é um pouco isso que nos está acontecendo. E vai daí a necessidade de normas comuns, de padrões de comportamento comuns, que vinculem a todos, senão nós estamos completamente desprotegidos neste domínio e em outros. Mas, tendo em conta a magnitude, a premência dos problemas ambientais, há centenas de atos jurídicos europeus que regulam as questões da poluição, dos resíduos, dos recursos naturais. Tudo isso é regulado pelo direito da União, e isso tudo para responder à pergunta que o Dr. Paulo me colocou. Mas percebe-se também uma crescente influência das questões ambientais noutras políticas da União Europeia. A proteção do ambiente é, digamos assim, determinante para a definição e execução das políticas e das ações da União Europeia com o objetivo de promover aquilo que se convencionou chamar o desenvolvimento sustentável. Né? É por isso que nós ouvimos falar em economia verde, em contratação pública verde e assim sucessivamente. O ambiente, em certa medida, conforma a prosecução das restantes políticas europeias. É como que se o ambiente se infiltrasse e se tornasse onipresente nas restantes políticas europeias. E essa transversalidade da política ambiental no direito da União fica evidente quanto ao mercado interno, de que já falamos nestes encontros. O Tribunal de Justiça admitiu restrições à livre circulação de mercadorias por razões ambientais. Os óleos industriais deixaram de ser utilizados como combustíveis para o aquecimento doméstico, de modo a reduzir a poluição atmosférica nas cidades. Mas essa transversalidade da política ambiental de que eu estou aqui a falar também se revela na política agrícola comum, por exemplo, né, onde há apoios financeiros específicos para práticas, para ações agrícolas relevantes em termos ambientais. Também se revela na política dos transportes, com a adoção de medidas que promovem o transporte rodoviário não poluente e energeticamente eficiente, não é? Ou ainda na política industrial, a indústria energética, a indústria siderúrgica, a indústria mineral, a indústria química e assim por diante, que desde a introdução da licença ambiental estão submetidas a um sistema de prevenção e controle da poluição produzida. E eu podia aqui continuar com exemplos na política da pesca, da política da coesão, na política energética, etc. Mas a ideia básica é que a União Europeia está a converter os riscos ambientais numa oportunidade. Um pouco no sentido sugerido pelo sociólogo Ulrich Beck, que perguntava o que há de bom nas alterações climáticas se nós sobrevivermos, tá? E como é que as alterações climáticas podem salvar o mundo? O Ulrich Beck defendia que as alterações climáticas podem ser utilizadas até mesmo como um antídoto contra a guerra, tá? E eu penso que é nesse sentido criativo que deve ser percepcionada, as questões ambientais devem ser esse efeito mobilizador. Né? É assim que nós devemos perspectivar as coisas, e é por isso que a União Europeia precisa se ocupar destas questões, e nessa medida não há propriamente um direito ambiental nacional. O direito ambiental que nós temos nos Estados-membros da União Europeia é o direito ambiental da União, basicamente.
Muito bem. Hoje connosco temos também Sofia Pérez Fernandes, que já esteve connosco em programas anteriores, é professora do mestrado em Direito da União Europeia, da Universidade do Minho, atualmente exerce funções como referendária no Tribunal de Justiça da União Europeia, no Luxemburgo, mais precisamente no gabinete do juiz português Nuno Pissarro. Para clarificar algumas dúvidas, doutora, até porque tenho a certeza que a maior parte dos cidadãos ainda não conhece como são partilhadas as competências dentro da União Europeia, que tem competências para legislar e atuar sobre a área do ambiente da União Europeia, de que forma é que estas competências são então partilhadas? Como é que são definidas?
Muito obrigada. Obrigada pelo convite a participar deste programa, que em tão boa hora se dedica a um tema de constante atualidade como a proteção do meio ambiente, e muito obrigada pela pergunta colocada. Ora bem, começo por esclarecer que o ambiente e isto resulta claro do Tratado de Lisboa, trata-se de uma matéria de competência partilhada entre a União e os Estados-membros. Há algumas exceções desta regra, por exemplo, e com relevância em matéria ambiental, a União dispõe de competências exclusivas no quadro da Política Comum das Pescas, competências exclusivas estas restritas à conservação dos recursos biológicos. Isto significa que nestas questões apenas a União tem competência para atuar. Mas, no geral, e como referi, em matéria ambiental as competências são partilhadas entre a União e os Estados. Ora bem, é preciso em primeiro lugar esclarecer o que é que se entende por competências partilhadas. O facto da matéria ambiental ser da competência partilhada entre a União e os Estados não significa que as competências sejam repartidas em pé de igualdade entre a União e os Estados. Significa sim que a atuação da União e a atuação dos Estados concorrem no domínio ambiental e que se aplica, entre outros princípios, o princípio da subsidiariedade. Este princípio da subsidiariedade implica que a União apenas intervém se e na medida em que os objetivos da ação não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados, podendo, contudo, devido às suas dimensões ou aos seus efeitos, ser mais bem alcançados ao nível da União. E como se viu com a primeira intervenção da professora Alessandra Silveira, em matéria ambiental, muitas das circunstâncias fazem com que a ação seja mais bem empreendida, ou seja, mais eficaz, sendo empreendida a nível da União. Isto também explica que o instrumento preferencial de atuação da União Europeia no domínio ambiental seja a diretiva. Um instrumento muito específico do sistema normativo da União é um instrumento pelo qual os Estados estão vinculados aos resultados a alcançar, neste caso em matéria ambiental. Portanto, os Estados estão vinculados, obrigados a alcançar determinados resultados, determinadas metas em matéria ambiental, mas para isso optam pelas formas que tiverem por mais adequadas, principalmente porque são eles que melhor conhecem quais são os seus condicionalismos internos e, no que diz respeito à matéria ambiental, isto é de veras óbvio. Isto, em juridiquês, designa-se de transposição. Portanto, se ouvirem falar da transposição, é basicamente isso. A transposição de uma diretiva europeia significa que um Estado adota os meios adequados, as formas adequadas para atingir objetivos fixados por uma diretiva europeia. O que significa que a operatividade das medidas adotadas a nível ambiental pela União depende sempre de implementação, de concretização a nível nacional.
No caso de uma catástrofe, por exemplo, a União Europeia pode agir sozinha, vamos utilizar a expressão, ou tem que haver aqui uma autorização, uma dada permissão do Estado-membro em causa?
Lá está, por conta exatamente aquilo que estava a explicar, a resposta é não. Existe, e já seguramente tem-se vindo a falar muitas vezes do mecanismo de proteção civil da União Europeia, que deve a sua existência a uma constatação muito simples: a União Europeia é, antes de tudo, um espaço geográfico. Um espaço geográfico afetado por catástrofes naturais e de origem humana e que podem ser agravadas pela ausência de meios de prevenção, preparação e resposta, principalmente quando ganham dimensão transfronteiriça. Ora bem, este mecanismo integra os 28 Estados-membros da União Europeia e outros Estados que não fazem parte da União. Tem sido muitas vezes usado, foi muitas vezes ativado, quer na União, quer fora da União. É também um mecanismo que pode ser ativado fora do território da União, considerado no seu topo. Mas é um mecanismo que só pode ser ativado a pedido de um Estado. Porque a União não dispõe de um corpo de proteção civil. O que a União faz é usar o corpo de proteção civil dos diversos Estados e fomentando, através deste instrumento, a coordenação portanto, dos sistemas de proteção civil a nível nacional. Mas lá está. Porque as competências são partilhadas, a União não se pode substituir nestas matérias aos Estados, apenas um mecanismo que, portanto, tem que ser ativado a pedido do Estado-membro afetado.
Muito bem, doutora. Hoje temos também connosco a doutora Maria Cláudia Pascoal, no programa de hoje, é bióloga especialista em ecologia da Universidade do Minho. Muitos especialistas afirmam, doutora, que Portugal será um dos países que será mais afetado pelas catástrofes naturais e respectivos desequilíbrios ambientais no mundo. Estaríamos, de facto, a correr um risco se não agirmos atempadamente e em conjunto perante os problemas ambientais?
Boa tarde, obrigada pelo convite e obrigada por esta possibilidade de estar aqui hoje. Na verdade, em relação à sua questão, Portugal tem uma localização geográfica muito particular, que é muito interessante, porque só temos terra por um dos lados, não é? E, portanto, quando estamos, ao sermos afetados por algo que está a alterar, nós, seres vivos terrestres ou aquáticos de água doce, portanto, os seres vivos terão que tentar, de alguma forma, deslocar-se. Quando nós estamos perante uma alteração, os seres vivos têm tendência a deslocar-se, se tiverem essa possibilidade. A questão é, vão-se deslocar para onde, não é? Né? E, portanto, só temos terra por um lado, não é? Para a Espanha. Portanto, o Atlântico é água salgada e, portanto, serão questões diferentes. Portanto, nós estamos particularmente, temos aqui realmente uma zona que estamos de transição. Nós aqui no Norte estamos numa zona de transição entre o Mediterrâneo, entre a zona mediterrânica e a zona atlântica. E, portanto, estamos numa zona que as alterações se irão provavelmente sentir de uma forma muito, 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 muito clara. Mas se formos para o sul, acontecerá isso ainda de uma forma mais dramática, porque se pensarmos em alterações globais, em que incluímos questões de poluição, mas também questões de alterações climáticas, estes dois efeitos podem ter aqui um efeito potenciador, sinergístico. Não é? Que se eu pensar, vamos caminhar para uma crescente seca. Então, se vamos caminhar para uma crescente seca, tudo o que existe fica ainda mais concentrado. Todos os poluentes, não é? Por exemplo, dentro da água, os poluentes ficarão ainda mais concentrados, porque estamos num período de seca e, portanto, tudo isto poderá ter, tudo o que é alergias, etc., às pessoas, não é? Se o ambiente estiver ainda mais seco, tudo isso vai ser altamente, altamente potenciado. Portanto, eu acho que realmente todos os estudos que temos feito ou que temos acompanhado indicam que realmente toda a Península Ibérica é particularmente vulnerável e Portugal tem um conjunto de espécies biológicas, uma biodiversidade interessante e que realmente poderá ficar realmente um bocado comprometida. E se pensarmos que cada espécie, cada ser vivo tem um papel no ecossistema, estão lá a fazer qualquer coisa. Uhum. Portanto, se perdermos, isto é como um avião, se perdermos um parafuso, ele ainda pode voar. Se perdermos dois, pode voar, perde estabilidade. Se perdermos três, começa a ficar comprometido. E se perdermos quatro, é uma catástrofe total, não é? Portanto, esta é que é a grande questão quando começamos a pensar que todas estas ameaças ambientais que nos rodeiam e que assistimos estão a ameaçar a biodiversidade. E a biodiversidade serve para alguma coisa, serve para nos... providencia-nos uma quantidade imensa de serviços que os ecossistemas nos dão, porque a biodiversidade está lá a trabalhar. Portanto, se eu perco uma espécie, há uma função que eu perco. E essa função que estava a ser feita por aquela espécie deixa de ser feita. E não deixa de ser feita. Isto tem implicações. Tem implicações para quem? Para os outros seres vivos. Mas também tem implicações para o próprio homem. Portanto, quando nós dizemos salvem os ecossistemas, é uma falsa questão.
Salvemos a nós.
Os ecossistemas não são os mesmos hoje em dia que eram há milhares de anos esta parte. Porque o que acontece é que eles vão evoluindo. Nós já passámos por imensas alterações, já houve períodos de glaciação, de aquecimento, de arrefecimento, de perda de espécies. O planeta Terra foi evoluindo e não é sempre a mesma coisa. Agora, as espécies que estão hoje não são as mesmas que estavam há não sei quantos anos realmente, mas... Se nós queremos ter um futuro, não é para o planeta Terra, mas para nós próprios, nós temos que cooperar com a natureza e mais. Temos que imitar a natureza, porque realmente a natureza, tudo o que é soluções com base na natureza, são realmente aquelas que nos podem... são as mais estáveis, são as mais resistentes, são as mais resilientes, são aquelas que têm mecanismos alternativos, é como o nosso organismo. Nós arranjamos, estamos doentes, mas recuperamos, não é? E com facilidade. E, portanto, temos que apostar muito em olhar para os ecossistemas e tentar imitá-los o mais possível e colaborar o mais próximo dos sistemas, porque senão...
É notória a reação da
é
nossa.
É notória a reação. Nossa, é? E quem, a espécie que eu acho que vai particularmente sofrer somos nós. Apesar de termos capacidades incríveis. A tecnologia é absolutamente. A evolução tecnológica é absolutamente fascinante e confere-nos um poder, um superpoder. Fantástico de dominar muitas coisas, de transformar muitas coisas. A água que existe à nossa volta é sempre a mesma, não é? Ou está no ar, ou está no sol, ou está no subsolo, ou está no mar, mas pode não estar disponível em quantidade e em qualidade, não é? Ela é sempre a mesma. Se não está disponível em quantidade ou em qualidade, isto tem consequências. E tudo o que o sistema está a fazer para nós de graça, o que acontece é isto, não é? É os ecossistemas a trabalharem naturalmente e a purificarem o ar e a purificarem a água e a fazer tudo naturalmente de borla, de graça. Se nós não tivermos isso, como é que podemos compensar? Com tecnologia. E portanto é a tecnologia a tratar o ar, é a tecnologia a tratar a água, é a tecnologia a fazer aquilo que a natureza, se estiver bem, faz
naturalmente.
Faz naturalmente. Uhum. Agora temos aqui algumas questões desafiantes, que é nomeadamente as grandes cidades. Toda a gente, há um êxodo para o litoral, há um êxodo para as cidades e há pressões imensas nesses pequenos sistemas, nesses novos ecossistemas, que são ecossistemas urbanos, e que é uma filosofia completamente diferente, é um funcionamento completamente diferente.
Muito bem, doutora. Doutora Alessandra, nas orientações políticas do presidente Juncker, em 2014, figurava a reorganização da política energética europeia no quadro de uma nova União Europeia de Energia. A ideia seria reforçar as energias renováveis no continente europeu e realizar uma política responsável de luta contra as alterações climáticas. Que balanço podemos fazer neste ano, portanto em 2018, quanto às metas energéticas da União Europeia até ao momento?
Olha, Alzira, existe uma ligação íntima entre a política energética e a política ambiental, né, que resulta bem visível na Diretiva 2009/28, que é uma diretiva relativa à promoção da utilização de energias renováveis, uma diretiva que serve basicamente para o cumprimento dos objetivos da União Europeia nos domínios do ambiente e das alterações climáticas. Mas essa ligação entre a política energética e a política ambiental, ela adquiriu visibilidade, podemos dizer que ela foi robustecida com a Comissão Juncker, uhum. Tá? Porque uma das suas prioridades foi mesmo reorganizar a política energética no quadro de uma nova União Europeia da Energia, né? Como um imperativo de modernização da política industrial, sim, sim. Como um imperativo de modernização mesmo da política econômica. A ideia do presidente Juncker era mesmo criar oportunidades para que as empresas europeias tirassem partido, enquanto pioneiras, de um mercado global de tecnologias limpas e inovadoras, um mercado que se convertesse numa fonte de progresso, numa fonte de desenvolvimento social. Claro que com a eleição do presidente Trump e a política algo errática, para dizer o mínimo, não é, dos Estados Unidos em matéria energética e ambiental, é uma política carbonocêntrica, a União Europeia converteu, digamos assim, os compromissos climáticos numa espécie de bandeira de luta política, não é? Assumindo a liderança mundial na luta contra as alterações climáticas. E no âmbito do Acordo de Paris sobre as alterações climáticas, que os Estados Unidos abandonaram e que o Brasil de Bolsonaro também ameaça abandonar, a União Europeia comprometeu-se a reduzir as emissões de gases com efeito estufa em pelo menos 40% até 2030. E os dados da Comissão Europeia demonstram que entre 1990 e 2015 as emissões da União Europeia diminuíram 22%, enquanto o PIB aumentou 50%. Portanto, isso demonstra que é possível e é inteligente cumprir o Acordo de Paris. Uhum. Tá? A nível mundial, a União Europeia é a única economia a repercutir plenamente na sua legislação os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. Em 2017, foi adotada uma legislação para reduzir as emissões provenientes dos transportes, da construção, dos resíduos, da agricultura, da ocupação do solo, das florestas, etc. Em 2018, a Comissão Europeia propôs um pacote, o pacote Energias Limpas para Todos os Europeus, e adotou uma estratégia de mobilidade hipocarbônica, de modo a reforçar a posição da União Europeia na liderança quanto aos veículos não poluentes, né? Dizem que nos próximos 10 anos só teremos veículos elétricos, não é? E portanto, está se investir muito nesse sentido. Claro que isso tem um custo. E ao longo da próxima década, isto já está estudado, a União Europeia vai precisar investir cerca de 180 mil milhões de euros por ano em tecnologias hipocarbônicas para cumprir os compromissos climáticos assumidos no âmbito do Acordo de Paris. No próximo quadro financeiro plurianual, a Comissão Europeia propôs integrar o clima em todos os programas da União Europeia de uma forma muito ambiciosa, com vista a que pelo menos 20%, 25%, se não me falha a memória, das despesas da União Europeia contribuam para concretizar os objetivos climáticos. Claro que os fundos públicos não vão ser suficientes, o setor financeiro terá de ser mobilizado, vai ter de mobilizar esforços neste sentido. E para quê? Para orientar o investimento privado em projetos verdes. A União dos Mercados de Capitais está aqui a ser convocada neste sentido, tá? Também é certo que essa transição energética tem impactos sociais e para os reduzir, a Comissão Europeia adotou uma iniciativa destinada às regiões muito dependentes do carvão e do carbono, tendente a requalificar os trabalhadores, tendente a modernizar as infraestruturas, tendente a investir em modelos empresariais do futuro. A Comissão Europeia criou, inclusivamente, o Observatório Europeu da Pobreza Energética, é assim que se chama, de forma a apoiar uma transição socialmente justa para as energias ditas limpas, não é? E não foi por outra razão que em julho de 2018 também se chegou a um acordo sobre medidas para reforçar a integração da Península Ibérica no mercado interno da energia. Precisamente no sentido, essas medidas estão a ser adotadas no sentido de romper com o isolamento energético, né, de algumas regiões e a nossa, sobretudo. Portanto, está em marcha, desde 2014, um grande plano de ação com vista a reforçar a política energética europeia, principalmente no que toca à dependência europeia do fornecimento energético russo, né, que se revelou temerário desde aquilo que aconteceu com a Ucrânia, não é? O conflito da Ucrânia, e, portanto, cumpre reduzir a dependência energética externa da União Europeia, que se nada fizesse, atingiria cerca de 80% até 2035. Uhum. Isso é assustador. Não é? E isso é algo que só a União Europeia pode fazer, e também responde, mais uma vez, a primeira questão que o Paulo me colocou: por que que a União Europeia se mete nesta questão, né? Então, eu ia dizer, vou utilizar uma expressão mais vulgar, mas não vou utilizá-la na rádio. Mas, de qualquer forma, por que que a União Europeia se mete nisso? Porque tem que ser. Porque os Estados, individualmente considerados, não chegam lá. Definitivamente não chegam lá.
Tá? Muito bem, doutora. Doutora Zofim, no último programa em que a Sofia esteve presente, teve a oportunidade de relembrar e, de certa forma, alertar sobre o Overshoot Year Day de 2018, do dia 1 de agosto. Uhum. Já agora pedia para a Sofia voltar a relembrar o significado da data que mencionou na altura. Uhum. E ainda lhe colocava uma questão, como especialista da área do direito do ambiente: como analisa o consumo exorbitante dos recursos naturais? Que medidas estão a ser tomadas neste sentido?
Ora bem, primeiro, o Earth Overshoot Day, ou o Dia da Sobrecarga da Terra, é antes de tudo uma iniciativa que tem por objetivo sensibilizar a opinião pública para uma dívida ambiental contraída e, obviamente, a inerente responsabilidade na contração dessa mesma dívida ambiental. Trata-se de uma iniciativa da Global Footprint Network, uma organização internacional sem fins lucrativos, fundada em 2003, que se dedica ao desenvolvimento e à promoção de ferramentas de fomento do desenvolvimento sustentável. A data do Dia da Sobrecarga da Terra é uma destas ferramentas. A data é calculada comparando duas métricas. Por um lado, a pegada ecológica global, que mede anualmente a exploração de recursos naturais do planeta, e por outro lado, a biocapacidade, a capacidade do nosso planeta em reconstituir as suas reservas naturais naquele mesmo ano. Ora bem, a data da sobrecarga da Terra marca a data na qual a humanidade consumiu mais da natureza do que o nosso planeta é capaz de regenerar naquele ano. Ora, de acordo com as informações, portanto, divulgadas em junho passado, a humanidade terá esgotado em 2018 este orçamento ambiental em 1 de agosto. Portanto, em pouco mais de 7 meses, a humanidade já terá consumido o orçamento ambiental de 2018, o que significa que a partir dessa data, ou seja, hoje, estamos a viver a crédito. Um crédito ambiental que, de acordo com os dados divulgados, é contraído cada vez mais cedo. De acordo com os cálculos divulgados pela Global Footprint Network, a exploração de recursos naturais ultrapassa os 70% dos recursos disponíveis. Ou seja, neste momento, uma média de 1,7 planetas Terra seria necessário para satisfazer as nossas próprias necessidades. E dentro, em breve, 2 planetas serão necessários, como foi referido no início deste programa. Apenas a protelação do dia da sobrecarga da Terra, ou seja, que o dia da sobrecarga da Terra ocorra mais cedo, ou melhor, mais tarde, perdão,
mais tarde,
exatamente, mais tarde, cerca de 5 dias por ano a partir de agora, permitia reequilibrar este orçamento ambiental antes de 2050. As medidas que estão a ser apontadas assentam essencialmente em 2 grandes eixos de ação. Primeiro, e como acabou por ser referido, a redução das emissões de gases com efeito de estufa, portanto, iniciarmos uma dieta carbónica, não é? E as metas do Acordo de Paris sobre o clima de 2015 são enaltecidas, enfatizadas neste sentido, e por outro lado também a redução dos desperdícios alimentares. Este também é um grande eixo de ação para reequilibrar o orçamento ambiental do nosso planeta.
Então, muito bem, doutora, muito bem. Doutora Cláudia, neste seguimento, o que será necessário promover para uma eficaz proteção aos ecossistemas, designadamente o ecossistema aquático? Quais os mecanismos que a União Europeia está a colocar à disposição dos profissionais, dos técnicos que nesta área trabalham?
Digamos que a legislação, eu acho que está bastante, está a acompanhar, tenho essa clara noção. Claro que podemos pensar que há alguns compostos emergentes que vão sendo criados de novo. Eu falo, por exemplo, de fármacos que nós não temos, que estão a ser produzidos de novo e que vão aparecer, se calhar, em massa no meio ambiente e que não estamos ainda bem preparados para os tratar e que precisamos de legislar para isso. O mesmo falo, por exemplo, do boom de nanopartículas que está neste momento a ser produzido e que, de facto, precisamos de legislar a sua produção e a sua utilização, porque estudamos os seus impactos, mas a legislação ainda é um bocadinho escassa a esse nível. Mas, de uma forma geral, mas está-se a caminhar nesse sentido e há grupos de trabalho exatamente nesse sentido. Agora, o que falta muitas vezes é implementar. E a implementação entre aquilo que deveria ser feito e efetivamente aquilo que é feito vai uma grande diferença, há uma grande lacuna. E isso é onde eu acho que realmente falta haver aí um esforço coletivo na questão efetivamente da implementação. E só se pode implementar se realmente o cidadão comum, o empresário, o político estiver bem informado
e bem formado.
Uhum. E portanto precisamos de apostar claramente numa boa formação, numa boa divulgação, mas também numa formação técnica muito clara e que isso chegue ao cidadão, e que isso chegue ao cidadão comum, porque hoje a maior parte dos dados que temos, o problema está identificado, os problemas estão diagnosticados e até sabemos muitas das soluções que podem ser implementadas, claro, mas custam mais dinheiro, outras são menos financeiramente pesadas, mas e nem sempre as mais caras são as melhores, também convém que digamos isto, não é? Agora, há muita informação realmente neste momento disponível e a investigação que neste momento se faz é fundamental que continue a este ritmo, porque cada vez os desafios para os enfrentarmos e para os ultrapassarmos precisamos de continuar a fazer, obviamente, investigação. E realmente é conciliando a investigação com os resultados dessa investigação e passando para o povo em comum, não é? Para a população em comum, que se pode realmente. Portanto, temos que colocar na ordem do dia todas estas questões para quem toma a decisão e também para quem detém, de alguma forma, algum poder a nível empresarial. Porque temos que colaborar todos. Não é? Há aqui um nexo entre água, energia e resíduos que é muito, 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 muito forte. As coisas estão completamente ligadas umas com as outras, não é? Nós dizemos que usamos muita energia limpa, mas a energia limpa que nós usamos, a energia verde que nós usamos em Portugal, que é das barragens, também tem o seu impacto, também tem as suas consequências. Claro, nós que temos é que fazer. E não há solução perfeita, e não vamos conseguir fazer muito de outra forma.
É buscar a perfectível, não é?
Exatamente. Temos que, se calhar, buscar diferentes formas de energia para tentar, de alguma forma, otimizar melhor, tornar os processos mais eficientes que se for possível, porque a energia tem impactos na água e a água tem impactos na energia. E o mesmo acontece com os resíduos e o mesmo acontece com os recursos, não é? E portanto o balanço entre utilização dos recursos e depois o impacto que isso tem na energia, na água e nos resíduos é absolutamente fulcral para, e por isso se fala cada vez mais numa economia circular e cada vez mais nós queremos reutilizar os recursos e otimizar o mais possível. A nível da água, é uma preocupação muito grande, porque nós podemos viver sem comer durante uma semana, não conseguimos viver sem beber durante uma semana. Claro. E, portanto, os seres vivos precisam mesmo de água, e precisam de água em quantidade e precisam de água em qualidade. E países, por exemplo, como nós, que estamos muito dependentes da disponibilidade de água no país vizinho, nomeadamente em Espanha, as nossas grandes bacias hidrográficas, Guadiana, Tejo e Douro, e Minho também, portanto, estão muito ligadas às decisões de Espanha. Temos que ter aqui um cuidado muito grande e uma pressão muito grande para que consigamos ter que chegue aqui realmente aquilo que nós precisamos, que é água em quantidade e em qualidade. Isso é necessário para manter a biodiversidade, é necessário para que os rios funcionem normalmente, é necessário para a sobrevivência, da espécie humana. Portanto, isto está realmente intimamente ligado. E, portanto, a água acaba por ser não só algo que nós dependemos imenso, mas também é algo que acaba por tudo lá chegar, não é? Porque tudo o que está no solo acaba por ir parar a água, não é? Chuva, e arrasta tudo, e portanto é inevitável. E temos de ter aqui um cuidado muito grande com a proteção costeira, com os rios e os ribeiros, que têm que ter, temos que cumprir a margem natural de zona que está ligada ao rio. Portanto, temos uma zona em que sabemos naturalmente que aquilo vai estar inundado. Então, se construirmos muito
não
próximo...
Não construir naturalmente.
Quer dizer, a solução, nós já sabemos qual é o resultado. Portanto, agora temos que tentar, se já há situações que estão erradas, vamos não tentar não replicá-las e tentar minimizar esses impactos e tentar, cá está, com soluções com base na natureza, chamadas nature-based solutions, tentar o mais possível mitigar, reduzir esses impactos. É a única coisa que neste momento nos resta, e implementar o bom que está a ser feito, porque a Europa nesse aspecto é um exemplo. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, não tem nada a ver com outras grandes potências, a China, etc. Não tem nada a ver. Nós temos aqui um grande exemplo que temos que seguir, em cooperação, obviamente. Sim.
Temos aqui áreas que o poder político intervém, mas também temos aqui um trabalho diário nas nossas famílias. Que conselhos é que dá para que no dia-a-dia estas questões ambientais possam estar presentes e que sejam cumpridas, que sejam implementadas?
Isto começa, geralmente, tem que começar em casa, sem dúvida, não é? E na escola. E eu noto muito que os miúdos, os mais jovens, estão muito sensibilizados para a maior parte das questões. O pior é os adultos. Os adultos é que são péssimos.
Tem que ser ao contrário, tem que ser os filhos.
Exatamente. Nota-se claramente que os mais jovens são muito sensíveis, ficam muito apreensivos, muito preocupados, vivem muito intensamente até estas questões e ficam realmente preocupados com as questões ambientais. A questão é quando começamos a nossa rotina do dia-a-dia, se isso está na nossa agenda ou não está na nossa agenda. E demora décadas a mudar uma mentalidade.
Pois é.
Mudar mentalidades, mudar questões culturais e de mentalidade, demora décadas. Não se muda só por despacho. Agora, que a legislação tem um poder... Um
fator positivo, sim.
Regulador, não é? Sim.
Quase
nós, pedagógico. Pedagógico, sim. Nós usávamos sacos de plástico de uma forma
abusiva.
E agora pensamos duas vezes antes de usar um saco de plástico, porque nos foi super imposta uma taxa. Isto pode ser aplicado a imensas coisas. O preço que nós pagamos hoje pela água, não é o preço da água, está muito abaixo.
Sim.
Se calhar o da energia aqui em Portugal está um bocadinho acima, mas também porque tivemos opções políticas de não entrar pela energia nuclear, que é muito mais barato, mas tem riscos tremendos. Agora, era como dizia a Alessandra, que realmente nós não beneficiamos do custo de uma energia nuclear, mas temos os riscos porque temos algumas centrais nucleares à borda da fronteira. E isso só temos o aspecto negativo. Mas também não é por aí que vamos, porque neste momento isso está completamente old fashion e já não é por aí que se vai, não é? Agora, temos que apostar em outras formas de energias alternativas, mais limpas, mais, sim, claro, e mais eficientes. E isso tem que estar na ordem do dia, realmente, das nossas casas, mas também dos nossos políticos e também das nossas empresas, porque as empresas precisam muito dos recursos. E portanto, eu acho que a aposta numa cooperação muito próxima entre empresas e o mundo científico é o caminho. E eu acho que é isso que está a ser neste momento puxado muito pelas regras, no fundo, que vêm de Bruxelas e que nos estimulam muito. Eu sou investigadora, concorro a projetos e cada vez mais me solicitam, não. Para ter um projeto ganhador, têm que ir chamar as empresas. E vice-versa, as empresas por si só, para terem um projeto ganhador, têm que ir chamar a investigação. E tem que ser algo que tem que estar muito próximo a dialogar. Claro que temos que criar investigação, temos que criar ciência nova, e quando falamos com as empresas já não estamos a criar uma ciência nova, estamos a aplicá-la, o que acabámos de descobrir, e não podemos esgotar a galinha dos ovos de ouro, digamos assim, temos que criar coisas novas, e as coisas novas em termos científicos requer ciência fundamental, e isto também não podemos esgotar. Agora, que tudo o que nós vamos descobrindo e que tudo o que nós vamos conquistando tem que estar mais próximo da sociedade e tem que estar mais próximo das empresas e não tenha mais pequena dúvida.
Demonstrar uma aplicabilidade, não é?
Não tenha mais pequena dúvida que temos que ir por aí. É claramente o caminho para o qual temos que percorrer. Porque a nossa indústria, de facto, é a nossa no mundo inteiro, não é? Não é a nossa em Portugal, que a nossa até tem uma dimensão muito modesta, mas no mundo inteiro produzimos impactos muitíssimo grandes e que, particularmente no ambiente em geral e na qualidade da água, muito em particular, por algum motivo as indústrias muitas vezes colocam muito próximo dos cursos de água, não é? Exatamente porque precisam deles, não é? E portanto essa é uma atenção que nós temos que ter para estarmos mais próximos, para dialogarmos mais, claramente, eu acho que é isso.
Há aqui uma questão, por momento, eu peço desculpa, quando falamos em regras e leis de Bruxelas, nomeadamente nós vamos ver um problema que estamos a atravessar na Península Ibérica, que, como a Maria Cláudia Pascoal falou, vamos ser muito afetados pelas catástrofes naturais, porque estamos virados para o mar, temos o mar à nossa frente, mas por trás também as nossas costas não estão protegidas, as nossas costas as zonas fronteiras, porque referiu há bocado isso, ou seja, o caso dos rios, do Guadiana, do Tejo, do Douro e do Minho. Ainda esta semana ouvimos a questão do Tejo e de tudo aquilo que vai para o Tejo, que é lançado por Madrid, das centrais nucleares que estão bem perto da nossa fronteira. A legislação, e depois há a legislação europeia em relação a isso para proteger o ambiente, mas será que os espanhóis estão a acatá-la bem? Será a melhor para que, de facto, nós não soframos mais com estas questões dos espanhóis, que eles fecham-nos a torneira, a seca fecham a torneira, tudo, não é? Ou abrem, ou fecham, não é? E nós estamos sempre dependentes disso. Tem sido o nosso grande problema. Não sei se alguém pode falar um pouco disto tentando...
Não, em termos legislativos, eu só diria que valha-nos o direito da União Europeia, não é? Porque se não o tivéssemos, então isto ainda seria mais complicado, muitíssimo mais complicado. E nós estamos aqui diante de um dos... ao lado, não é? Que é a Paredes Meias, com um dos gigantes da União Europeia, não é? Portanto, nós somos 10 milhões, 11 milhões, a caminho de 11 milhões, mas eles são 40 milhões, não é? Então é uma desproporção muito grande e tem um peso muito significativo, não é? Então, se não tivermos um apoio das instituições europeias, como tem acontecido, felizmente, estas questões não chegariam a bom porto. Portanto, o que é que nos compete fazer? É vigiar, não é? Estarmos vigilantes e aqui é uma questão também de informação, sabermos o que é que nós podemos fazer. E nesse caso, eu penso que as associações ambientais em Portugal estão muito ativas e são muito atentas e quanto a isso. Também é preciso ter algum cuidado com a avalanche de informações que por vezes nós recebemos, não é? Porque é preciso ir a fundo e e aferir se afinal estamos diante de muita desinformação,
não é? Falsa informação,
portanto, é assim, os espanhóis atuaram imediatamente em conformidade quando deram-se conta de que, e também é verdade, mas aqui a professora Sophie Pérez pode explicar melhor do que eu, porque ela coleciona esses conteúdos, que nós podíamos ter provocado a consulta prévia e estou a dizer bem, não é,
Sophie?
Portanto, quer dizer, nós não precisávamos ter esperado por isso, quer dizer, o procedimento de impacto ambiental também nos permitia ter atuado em conformidade previamente, ou seja, nós temos aqui que estar atentos e utilizar das ferramentas, dos mecanismos que o direito da União Europeia nos dá, mas é só o direito da União Europeia que nos dá, quer dizer, é uma segurança em termos ambientais que nós devemos explorar cada vez mais e conhecendo, claro, porque é tudo que nos resta, né? Basicamente é tudo que nos resta. Não sei se a Sophie queria dizer mais uma coisa, Cláudia, a propósito desse...
Não, eu acho que isso é fundamental, de facto. Agora, as regras têm que, de alguma forma, se cumprir.
Claro.
E temos que pressionar nesse
Mas
sentido,
nesse caso, não? Que eu referi aqui do armazém para resíduos nucleares, o presidente da Comissão Europeia veio imediatamente, quer dizer, visitou ali, ou seja, foi a comissão atuou desde que se acionou o procedimento, acionou mais rapidamente, né? E depois, claro, Portugal acabou por aprovar, acabou por condescender, mas não era isso que estava em causa, o fato de nós não termos
sido consultados,
informados, consultados, etc. Não pode ser, não é?
Quando é a questão de rios é muito, muito premente, porque quando os espanhóis têm problemas, obviamente que também se querem prevenir o mais possível.
Claro.
Não é?
Claro.
Eles também têm falta de água, eles têm problemas de seca muitíssimo grandes. Nós não sofremos muito aqui na região do Minho, não sofremos muito essa questão. A região do Norte não é muito, até à data, não tem sido muito afetada pela falta de água, é mais pelas questões de qualidade da água. Mas no Sul, sim. E os espanhóis têm imensos problemas, porque têm investimentos em dessalinização, em transvases, etc. São investimentos muitíssimo grandes, porque têm a falta, não é?
Claro.
E esse é que é o risco. Esse é que é o risco, não é?
Sim. Então, do vosso ponto de vista, quais deveriam ser as próximas etapas da União Europeia direcionadas para o ambiente e a energia? Eu só queria deixar aqui outra nota prévia. Nós podemos ser aqueles que mais cuidamos do ambiente, mas somos pequeninos neste planeta, só representamos 7%. Mas o que é que nós podemos fazer?
Ora bem, eu começaria por dizer e reiterar a implementação do Acordo de Paris. É uma das grandes prioridades da União Europeia, e a sua implementação já tem vindo a, efetivamente, mobilizar iniciativas da parte das instituições, nomeadamente da parte da Comissão, o que vai permitir à União confirmar um caminho já direcionado no sentido de uma economia hipocarbónica. Isto vai traduzir-se em imensas matérias, o projeto da União da Energia ou ainda no quadro do Comércio Europeu de Licenças de Emissão de Gases com Efeito de Estufa serão, digamos, os grandes eixos. Mas para mim, e para reiterar o que já ficou dito, a aposta tem que ser na parte do envolvimento, da palavrinha desenvolvimento, portanto apostar no envolvimento sustentável, na participação cidadã nestas questões, o que passa obviamente pela transmissão de informação de qualidade, para potenciar uma participação pública de qualidade nestas questões, de forma que os comportamentos ambientalmente amigos possam integrar as nossas práticas cotidianas. Esta é uma ação-chave nesta matéria, sem dúvida.
Eu acho que sim. E nesse aspecto estamos todas alinhadas,
sim,
não é?
Estamos
porque a Cláudia começou por falar nisso, eu penso que vale aqui a pena ressaltar essas dimensões da divulgação, da sensibilização, do combate à desinformação a propósito das questões ambientais. No dia 15 de novembro, nós ajudamos a organizar, a Ordem dos Advogados, organizar em Lisboa uma conferência, a Conferência de São Domingos. A iniciativa é do próprio postulante da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, e que se intitulou A União Europeia e Portugal, comunidade política europeia revelando a Europa cotidiana dos cidadãos europeus. A ideia era mesmo esta, não é? Chamar atenção para a Europa, a presença da União Europeia no cotidiano dos cidadãos. E este programa que estamos aqui a fazer é um pouco isso, também nesse sentido, para que se perceba o papel do direito do ambiente no cotidiano do cidadão. E uma das questões que aquilo estava organizado por painéis e nós concebemos um deles como Comunidade Política Europeia e Integração Horizontal. E nesse painel tínhamos uma série de questões a responder, como é que a sociedade civil pode contribuir decisivamente para a abertura recíproca das opiniões públicas nacionais, tá? E tínhamos uma série de questões, como é que a comunicação social pode relatar e intermediar as posições, as controvérsias políticas que os temas europeus provocam noutros Estados-membros. A ideia basicamente era como é que nós mobilizamos a sociedade civil sem que ela espere pelo poder público para avançarmos no sentido da comunidade política que todos desejamos. E a Comissão Europeia, a representação da Comissão Europeia, fez então uma intervenção muitíssimo interessante, explicando qual o papel que tem desempenhado na desinformação das questões sobre a Europa. E foi muito interessante porque apresentaram esta brochura que depois é sobre questões, na verdade isso são fake news que é sobre a Europa.
Estão disponíveis online.
Estão disponíveis online. Chama-se Mitos e Outros Contos Europeus Imaginados.
Ou Bolas de Bruxelas.
E algumas questões dizem respeito ao ambiente, precisamente, que foi divulgado, quer dizer, uma falsa notícia, que a União Europeia proibiu fumar na praia, não foi nada disso. Que a Europa paga aos agricultores para não produzirem, outra mentira. Que a União Europeia obrigou a destruição da frota da pesca nacional, etc., que é outra mentira. Essa das bolas de Berlim, que dá nome aqui à brochura, a União Europeia proibiu a venda de bolas de Berlim nas praias, não é verdade? A própria ASAI esclareceu que a fiscalização das bolas de Berlim teve incidência no processo de fabrico e não na sua comercialização nas praias, não é? Portanto, podem vender, comercializar bolas de Berlim nas praias portuguesas, claro, tranquilamente, desde que não haja.
Aguardamos um ano todo para chegar ao frango.
Exatamente, desde que haja uma proteção contra a deterioração e a contaminação. E a outra mentira, que a União Europeia proibiu os carapauzinhos, não é? Que a União Europeia não nos permite comer os jaquinzinhos, não é? E não é verdade, quer dizer. Tem um pouco a ver com aquilo que a Cláudia já estava a explicar, da proibição, de uma proibição que tem por base a necessidade de preservação da biodiversidade marítima, não é? E que se encontra ameaçada pela sobrepesca de um grande número de variedades pequenas, não é? Etc. Portanto, isso é que interessa, quer dizer, fazer um trabalho de
prático,
exatamente, de combater a desinformação que graça em matéria ambiental. Eu acho que ajudaria imensamente no desenvolvimento desta sensibilização que estamos aqui todas alinhadas no sentido de ser absolutamente imprescindível.
Isso é um grande trabalho que se tem que fazer, que está de tal forma enraizado em Portugal, que é tudo o que é bom, o Presidente da Câmara que faz, é a Câmara que faz,
sim,
tudo
claro.
Que é mau, a Europa é que não nos deixa fazer, Bruxelas.
Exatamente.
É que é mau e tudo, quando devia ser um bocado ao contrário, porque ainda o Eurobarómetro do mês passado dava 78% dos portugueses a dizerem que queriam continuar na União Europeia, que a União Europeia nos faz bem e que é importante para nós. Então estes 78% de pessoas, primeiro têm que vir cá para fora a dizer essas coisas todas, exatamente para desmistificar isto que a Europa é má, é má, é má, é má, porque muitas vezes, não é? Uma mentira, dizem as pessoas, que a determinada altura passa a ser verdade. E nós temos que acabar com isso, temos que acabar com a... E estamos a 6 meses das eleições.
Exatamente.
Para o Parlamento Europeu, e as pessoas têm que ir votar, e estes 70% das pessoas que acreditam e querem continuar na União Europeia têm que ir exercer o seu direito de voto, porque há muitas coisas que ainda têm que fazer. O CIED é prova disso, daquilo que tem que fazer. Acho que devia haver muito mais CIEDs e muito mais gente apostada nisso, porque claro. acho que é um direito adquirido que as pessoas, que as pessoas têm e pronto, e há alguma coisa que de facto
ainda não,
tem,
ainda
tem
não
que
se, ainda não conseguiram perceber
tem que
realmente o direito ao voto e o votar mesmo acarreta muitas mais-valias, não é? E, portanto, claro. Para, não é só demonstrar que se quer continuar a ter uma União Europeia que nos favorece e que nos apoie, mas temos que participar ativamente nesta construção e passa pelo nosso voto, não é? Já que estamos a falar nas próximas eleições europeias.
E pela vigilância permanente, porque sim, a democracia não se esgota no voto,
mesmo,
nem pensar.
Não, 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 naturalmente, não é? Pela nossa proatividade, todos,
claro,
os dias, isso, não é? Todos os
claro.
Dias.
E, não, e não esperar pelo poder público, somos nós,
sociedade civil. As pessoas mais proativas, claro. São as pessoas mais informadas.
Exatamente.
Sim, naturalmente.
São as pessoas claro. Mais informadas e aí realmente... Os meios de comunicação têm um papel
são
fundamental.
Possíveis. Portanto, já sabem,
também,
bolas de Bruxelas, okay. Procurem...
A fixar.
Exatamente.
Isso podia... estamos quase a terminar, estamos a passar o limite de tempo, de qualquer maneira estamos exatamente nessa parte do programa que são as sugestões que temos para dar aos nossos ouvintes e a quem nos vê através do Facebook. Não sei quem é que quer começar.
Eu dava aqui as minhas referências bibliográficas, não é? O vício do acadêmico.
Do livro.
Exatamente. Eu falei aqui várias vezes em Ulrich Beck, então recomendo vivamente essa obra, A Metamorfose do Mundo, né? Como as alterações climáticas estão a transformar a sociedade. É uma obra póstuma, ela foi publicada, né, na sequência do falecimento do sociólogo Ulrich Beck, mas aqui ele explica mesmo aquilo que eu dizia, é uma visão... otimista, né? Então, ele diz mesmo que a literatura sobre as alterações climáticas tornou-se um supermercado de cenários apocalípticos, mas que ao invés disso, o foco devia concentrar-se naquilo que está agora a emergir, estruturas futuras, normas, novos começos, e portanto aproveitar isto que nos está a acontecer de uma forma criativa, né? A Metamorfose do Mundo, Ulrich Beck. E além disso, também para quem quiser, mais na perspectiva jurídica, densificar algumas das ideias que foram aqui aventadas, nós organizamos em 2016 uma obra de referência, é um pequeno tijolo, não é? Sobre o direito da União Europeia, elementos de direito e políticas da União. Organizamos, no âmbito do Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho, a coordenação é minha, Alessandra Silveira, da professora Mariana Canotilho e do professor Pedro Madeira Frouf, que também é aqui uma presença habitual, e foi publicada pela Almedina, e estão aqui várias políticas, não todas, mas várias políticas da União Europeia que foram aqui selecionadas, inclusivamente a política do ambiente. A professora Alexandra Aragão, da Universidade de Coimbra, é que se ocupa do capítulo do ambiente, e temos um capítulo sobre energia, que foi tratado por dois brilhantes advogados, o Gonçalo Anastácio e Teresa Carvalho, da Sociedade de Advogados Rebelo de Sousa, do Pedro Rebelo de Sousa, irmão do senhor Presidente da República, e portanto, é uma obra com várias políticas que estão aqui trabalhadas exaustivamente. Recomendo vivamente para o dia de hoje o ambiente e a energia, mas também não deixam de ver outras tantas, a professora Sofia que escreve sobre administração pública, o próprio sobre cidadania. Portanto, fica esta recomendação de leitura já assim o dezembro está aí, né? Vamos ter mais tempo, ficam aqui duas exatamente.
Da minha parte, teria duas sugestões. Primeiro, consultar no portal participa.pt o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas, que foi apresentado pela Agência Portuguesa do Ambiente. A consulta pública decorreu até 28 de novembro, mas obviamente que é um programa de ação a acompanhar e a integrar. E em segundo lugar, iria também sugerir consultar um site que é o footprintcalculator.org para calcular a pegada ecológica individual, ou seja, para que se possa saber quantos planetas Terra seriam necessários se toda a humanidade tivesse o nosso padrão de vida, o nosso nível de consumo. Um pequeno aviso à navegação, os resultados são potencialmente assustadores.
Mas é bom, também
é
bom.
Mas é muito bom, é uma ferramenta de consciencialização que eu também já fiz, eu também faço e e por isso é que eu digo, os resultados são assim um bocadinho para o assustador.
É muito interessante. Eu daria aqui duas sugestões, uma de leitura e outra que eu gostava que entrasse na ordem do dia um termo que já não é novo, mas que eu acho que custa um bocadinho entrar, que é a expressão de capital natural.
Uhum.
Eu acho que toda a gente, é fácil perceber o que é o capital financeiro, o que é o capital humano, acho que isso já conseguiu ser perfeitamente integrado, mas o conceito de capital natural eu acho que é algo que ainda não entrou muito facilmente nem na linguagem política, nem empresarial, nem no cidadão comum. E era interessante que nós começássemos a contabilizar efetivamente o valor da natureza, da diversidade e dos ecossistemas quando calculamos o nosso PIB. Uhum. Ou quando fazemos a contabilidade das nossas empresas. Uhum. Porque se a matéria-prima nos faltar, ou se aquele peixaroco nos faltar, aquilo tudo deixa de ser possível. Uhum. E, portanto, devia estar incluído no nosso PIB quanto é que vale o nosso capital natural. E, se calhar, íamos ter surpresas que, se calhar, os países mais produtivos, se calhar, não eram exatamente os mesmos, não é? Quando fizéssemos o mapeamento. Portanto, eu dava a sugestão de começarmos a entrar com esta palavra na ordem do dia. Capital natural.
Capital natural.
E a outra sugestão seria de leitura, que há um autor que eu prezo muito, que é e que tem um best-seller, tem um conjunto de livros que são realmente best-sellers, que é o Harari.
Sim, Yuval Harari.
Que é
já foi aqui sugerido, sim.
Okay.
O Homo Deus, o Homo Sapiens.
Isso, e agora, mais recentemente, lições. As 21 lições, portanto, que no fundo constitui os desafios para o século, para o século XXI, que eu acho que fala de coisas tão interessantes que realmente casa as questões ambientais com culturais, com todos os nossos desafios ecológicas, presentes e ecológicas, e com uma linguagem acessível e que é um estímulo à nossa inteligência. E eu acho que é um conselho que também que deixo aqui.
Ah, sim, claro. Sim, sem dúvida.
Bom, do meu lado eu vou deixar uma sugestão mais prática. E vou falar para o coração das criancinhas mais pequeninas. Vamos tentar, portanto, o desafio que eu lanço é que para todas as crianças que nos estão a ouvir, possamos ter nós, crianças, um papel pedagógico no seio da nossa família e que procuremos promover a reciclagem e o uso de produtos menos poluentes no nosso dia-a-dia. Em vez da mamãe comprar fruta e trazer meia dúzia de maçãs, meia dúzia de peras num saco plástico, tentar que esse saco plástico seja para todas as peras e para todas as maçãs. Portanto, tentarmos aqui, como eu disse, tentar criar hábitos de menor consumo de materiais que sejam poluentes ou que sejam predominantemente poluentes. Portanto, penso que as crianças têm um pouco esse papel e podem, não na prática e pedagogicamente com os mais velhos, com o pai, com a mãe, com os avós, com os tios, com a família à volta. Era esse conselho que eu deixava, um apelo aos mais jovens para naturalmente cuidarmos do planeta que é nosso, mas que vai ser deles. E quanto mais nós estragarmos, pior vai ser o ambiente que eles vão poder usufruir
que vão
herdar.
Eu deixo a minha sugestão para o próximo programa, mas que se vai chamar O que a Europa Faz por Mim. É o novo site do Parlamento Europeu, que foi inaugurado no passado dia 14 de novembro e que vale a pena ser visto por toda a gente para ver exatamente o que a União Europeia nos dá a nós. Estamos mesmo no final deste programa de hoje, o Estado da União. Resta-me agradecer a presença da Alexandra Silveira, da Sofia Pestre, da Maria Cláudia Pascoal, pelos excelentes depoimentos e esta excelente tertúlia que hoje tivemos aqui neste programa e, como sempre, excelentemente moderado pela Alzira Costa. Resta-nos agradecer a todos. Esperamos por vós dentro de um mês, no final do mês de dezembro, para mais um programa do Estado da União, um programa de informação da Rádio Antena Minho, Jornal do Correio do Minho e do Centro Europe Direct do Minho, ligado ao Instituto Politécnico do Cavato e do AVE. Muito boa tarde e até à próxima.
Obrigada.
O
Estado da União, um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct Minho, Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União.